Agradeço, meu ilustre líder, senador Álvaro Dias, pelo pronunciamento, pela sua participação, mas mais do que isso, agradeço pela firme, altiva e serena condução que tem dado a bancada do PSDB nessa casa. Sabe, Vossa Excelência, quanto eu, que não será o número das cadeiras que temos no Senado e na Câmara que dará a dimensão exata do nosso papel enquanto oposição. Seremos maiores quanto mais rapidamente tivermos capacidade de interpretar, como eu disse no meu pronunciamento, as insatisfações e as indignações da sociedade brasileira em vários temas, em várias questões. Tenho um otimismo muito grande com o papel das oposições nessa casa e a construção que nós juntos faremos para que esse país seja cada vez melhor, sobretudo mostrando, sempre que necessário, as nossas diferenças. Quero, com muito orgulho e muito prazer, dar a palavra ao grande senador do Estado do Pará, Flecha Ribeiro. Apenas para registro, estão aqui, mais uma vez, repito, para muita honra minha, inscritos os senadores a partir de Flecha Ribeiro, Walter Pinheiro, senadora Lúcia Vânia, o ilustre líder Romero Jucá, senador Rodolfo Rodrigues, senadora Vanessa Guizotin, senador Benedito de Lira, senador Jabas Vasconcelos, senador Francisco Dornelles, senador Blairo Maggi, senador Clésio Andrade, senador Aníbal Diniz, senador Valdemir Moca, senador Armando Monteiro, senador Antônio Carlos Valadares, senador Armando Monteiro.
Eu gostaria que me incluísse, se fosse possível, senador Aécio Neves.
Senador
Aécio Neves. Se fosse possível incluir, eu gostaria. Cacildo Maldana.
Senador Cacildo Maldana, com muita honra, e senador Cristóvão Buarque. Apenas registrando que seria, eu acho que interessante para que todos pudessem fazer sua manifestação, que nós a fizéssemos um espaço de tempo ainda mais curto e me permitam não estender o debate proveitoso sobre várias das questões aqui abordadas, mas teremos oportunidades futuras para fazê-lo. Senador Flecha, Vossa Excelência, com muita honra ter a palavra.
Senador Aécio Neves, quero iniciar parabenizando Vossa Excelência, como já foi dito pelos que me antecederam, pelo pronunciamento que Vossa Excelência fez no início da tarde de hoje, um pronunciamento de estadista e que motivou o debate do plenário. Já vamos próximo das 19 horas e Vossa Excelência terá a unanimidade dos senadores presentes que o irão apartear. Tenho certeza que nenhum dos senadores presentes à sessão de hoje perderão essa oportunidade histórica de aparteá-lo nesse brilhante pronunciamento que Vossa Excelência insere nos anais do Senado Federal. Eu fico a pensar, senador Aécio Neves, no que os companheiros do PT que me antecederam, principalmente aqueles primeiros que Vossa Excelência sabiamente deu o privilégio de aparteá-lo, para que eles pudessem extravasar aquela vontade de fazer uma defesa daquilo que é indefensável, né? Eu gostaria que eles pudessem imaginar o que seria o Brasil hoje se as teses defendidas por eles, o senador Humberto Costa não está mais aqui, a senadora Marta Suplicy não está mais aqui, mas o senador Suplicy ainda se encontra. Eu admiro a tenacidade de Vossa Excelência, senador Suplicy, que é sempre presente aos debates. Era, na legislatura passada, o único e destemido senador do PT que ficava aqui no plenário para defender o seu partido. Era Vossa Excelência, senador Aécio Neves. Mas, como eu dizia, falaram, foram embora. E são eles que clamam pelo debate. Clamam pelo debate. Nas comissões, senador Aécio Neves, nós procuramos a base do governo, lá não se encontra. Não dão quórum, não aparece para debater. Agora, quando querem aprovar, eles chegam aqui e estão presentes no plenário. A liderança em conteste do meu caro, querido amigo e irmão, senador Jucá, esse líder permanente que lidera a base do governo, na hora que ele diz, vão votar, aí todos votam e esmagam a oposição sem debater, sem justificar, sem nada. Mas eu queria ver, senador Aécio, como é que seria esse Brasil se o PT de antigamente tivesse vencido as votações, se nós não tivéssemos aprovado o Plano Real, que Vossa Excelência se referiu, se não tivesse aprovado o Fundef, se não tivéssemos aprovado as privatizações e tantas outras teses que Vossa Excelência colocou aqui no seu discurso e que o PT se colocou ao contrário sempre. O que é que seria o Brasil de hoje? O que é que seria o Brasil de hoje? E por que que o PT, nos 8 anos de governo, não desfez tudo aquilo que ele se dizia contrário? Sabe por quê, senador Aécio Neves? Sabe por quê? Porque o Brasil teve uma felicidade. O PT, quando chegou ao governo, ele levou junto uma grande parte dos partidos que governaram junto com o PSDB, que aprenderam com o PSDB e que ajudaram o PT a dar continuidade às políticas e às bandeiras do PSDB. E isso ajudou o Brasil. Inclusive, levou o nosso líder, o senador Romero Jucá. Levou junto também. Então, o que é que acontece? O que acontece? O Brasil teve essa felicidade. Então, Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência tem razão. O PT, ele teve no governo Lula, nós temos que reconhecer a grandeza de dar continuidade aos programas do PSDB. E o PSDB, senador Aécio Neves, governa em torno de 50% do PIB do Brasil. Governa em torno de 50% da população brasileira em 8 estados do Brasil. E teve, na eleição passada, mais de 44% dos eleitores brasileiros que não concordam com o governo que aí está e votaram no nosso candidato, o ex-governador José Serra. Então, nós somos oposição, porque a população brasileira assim definiu. E vamos ser uma oposição construtiva, não uma oposição, que eu diria, rançosa, como foi a do PT no governo Fernando Henrique. Agora, senador Aécio Neves, não reconhecer, e aí nós temos, isso sim, nós temos que levantar as nossas bandeiras com os nossos governadores, mostrar as nossas propostas e dizer ao povo brasileiro que o PSDB, sim, o PSDB tem futuro para o nosso país e que o Brasil vai crescer e vai dar melhores condições de vida aos brasileiros, porque nós vamos chegar ao governo da República em 2014. Não tenho dúvida disso. Nós vamos chegar. E Vossa Excelência está no caminho. Vossa Excelência trilha, liderando a oposição, como já foi dito aqui, pela situação. Quem está dizendo isso não é um senador do seu partido. São senadores da oposição que já reconheceram essa fragilidade que se mostra no início deste governo. O cenário que nós tivemos nos 8 anos do governo de Fernando Henrique, completamente diferente, cenário econômico, cenário interno nosso, econômico internacional e interno nosso, completamente diferente do cenário dos 8 anos do governo Lula. Ai, meu Deus do céu, se fosse invertido. Se o Lula tivesse governado os 8 anos de Fernando Henrique e Fernando Henrique tivesse governado os 8 anos de Lula. Ah, aí, senador Jucá, senador Humberto Costa, senadora Marta Suplicy, senadora Gleisi, o Brasil estaria no paraíso. Estaria no paraíso. Por quê? Porque
obrigado,
o alicerce que estaria feito, a construção do prédio Brasil, seria muito melhor, com certeza, feito pelo PSDB. Parabéns, senador Aécio Neves. Vamos ao debate. Estamos prontos, base do governo. Estamos prontos, PT. Queremos debater. Debater permanentemente.
Agradeço a luz, senador Flecha, uma das mais vibrantes vozes da oposição, pela qualidade do seu pronunciamento. Excelência, que tem sido um companheiro de todas as horas deste iniciante senador. Agradeço muito a contribuição de Vossa Excelência. Dou a parte com muito prazer para o meu ilustre companheiro de Câmara dos Deputados, que reencontro aqui no Senado da República, eleito que foi com expressiva votação no Estado da Bahia, ilustre companheiro senador Walter Pinheiro. Em seguida, com muita honra também, darei a parte à senadora Lúcia Vânia e ao senador Romero Jucá, e em seguida ao senador Rodolfo Rodrigues. Senador Walter Pinheiro, com muita honra, ouço.
Senador Aécio Neves, é com muita honra que participo dessa tarde de uma experiência que tivemos a oportunidade de trilhar na Câmara dos Deputados. Eu até começaria fazendo uma brincadeira aqui a partir do que disse o meu colega Jorge Viana. Não que seja a oposição dos nossos sonhos, mas também acredito que Vossa Excelência não é a oposição que tira os nossos sonhos ou os nossos sonhos. Porque a partir dessa lógica, do que é que se vislumbra, da forma como Vossa Excelência sempre se portou na relação da política com adversários, ou tratando enquanto governo, ou agora na experiência de oposição. Sei exatamente que Vossa Excelência tratará isso, não como aqueles que costumam inverter a lógica da direção. A lógica da direção é olhar através do para-brisa e não permanentemente no retrovisor. Sei que Vossa Excelência é desse nível, para frente, a linha da frente. Por isso até fiquei extremamente perplexo quando vi Vossa Excelência tocar em algumas coisas do passado, porque não é algo que faz parte da sua história de ficar remoendo ou tentando usar fatos anteriores. Mas depois acho que Vossa Excelência vem e faz uma correção de rumo. Utiliza como bom motorista, de vez em quando, uma olhada no retrovisor para não correr risco, mas mantém-se na direção da frente. E aí a comparação que quero, nesse momento, aqui chamar a atenção, de uma experiência que travamos, da forma como nos portamos. Fui líder da oposição e líder do meu partido, no momento, inclusive, que Vossa Excelência assumia a presidência da Câmara dos Deputados. Tive a coragem, inclusive, de fazer o debate naquela época, como líder da maior bancada de oposição no Congresso Nacional. Tinha aqui, inclusive, na presidência do Senado, um dos, não inimigo, porque eu nunca fui amigo, portanto, não tinha ele como meu inimigo, mas sim meu adversário político, o senador Antônio Carlos Magalhães, que dirigia naquela época o Congresso Nacional. E, no entanto, tive a coragem de expressar a minha posição, de conviver com Vossa Excelência e com o, hoje, ex-governador José Serra, naquela época ministro da Saúde, de defender os pontos de vista, de negociar, de dialogar. E, portanto, é nessa esteira que deposito a minha esperança na inauguração do processo desta tarde. Esta casa, senador Aécio Neves, no período passado, agora bem recente, tinha aqui quase que metade-metade. Portanto, a oposição no governo Lula poderia ter inaugurado a fase do debate, poderia ter inaugurado, ao invés de uma fase pura e simples do ataque, da tentativa da obstrução, provocar naquele momento que tinha uma expressiva posição aqui dentro, diferentemente até da minha situação na época que Vossa Excelência presidia ali a Câmara dos Deputados, e me recordo bem do que era a maioria expressiva ali, com o falecido Luiz Eduardo Magalhães no projeto das privatizações. Eu que lutei arduamente no setor de telecomunicações. Passei-me um dia inteiro. Fui o deputado que emendou a Lei Geral de Telecomunicações em todos os artigos. Vossa Excelência se lembra disso. E depois ouvi no final da noite o Luiz Eduardo dizer: acabou, agora sente aí que agora entra o rolo compressor. Vota. Porque nós não tínhamos sequer a capacidade de impor esse diálogo. Não fazia ali a oposição pura e simplesmente para dizer contra por ser contra. Vou repetir para Vossa Excelência. Emendei todos os artigos da Lei Geral de Telecomunicações, buscando contribuir, que acho que é o espírito de Vossa Excelência. Portanto, inauguramos nessa tarde uma fase interessante. E quero aqui a provocação à mesa, para que nós façamos isso. Não como cobrança do fato de hoje à tarde Vossa Excelência ter ocupado a tribuna. Foi bom. Salutar. Diferentemente do que disseram outros aqui, ah, não tem coro ali, não tem coro acolá. Esse Senado começou com todas as comissões funcionando a pleno vapor. Portanto, essa tarde, acho que Vossa Excelência traz duas contribuições. A primeira delas, a boa contribuição para o debate, para a gente entender que dá para se relacionar com a oposição, mesmo sendo minoria numericamente, mas dá para essa oposição continuar enxergando esse Brasil da frente sem comparativos. E aí a crítica que fiz a Vossa Excelência é o fato de Vossa Excelência apontar, de forma, sem nenhuma coisa pejorativa, nem tampouco tentando descaracterizar nada, comparativo como se a presidenta Dilma não tivesse se desgarrado do governo passado. Vossa Excelência sabe que isso não é verdade. É uma continuidade de um programa com um processo muito diferente. Acho que ela, inclusive, deu demonstrações bem claras do estilo, da forma e, principalmente, da sua capacidade demonstrada enquanto ministra da Minas e Energia, da Casa Civil e agora como presidenta da República. Portanto, esse foi o que eu diria assim, um escorregão de Vossa Excelência na linha, né, que eu sei que Vossa Excelência adota como padrão de atuação parlamentar e como padrão de atuação de homem público que exerceu com maestria no governo de Minas. A segunda contribuição que acho que Vossa Excelência traz para esse momento é exatamente a provocação para esta casa para entender que não dá para a gente transformar esse plenário só num momento de rito sumário e ponto final. Sim ou não, contra ou a favor, voto desse jeito, levanta as mãos e permaneçam como estão ou está aprovado. Portanto, acho que esse debate, Vossa Excelência, vai levar os louros, mas não é nada novo. Vossa Excelência, quando o presidente da Câmara teve a coragem de botar o dedo na ferida, inclusive mexendo na estrutura e fortalecendo, disse isso, se Vossa Excelência pegar as notas taquigráficas da Câmara, vai ouvir por diversas vezes. Foi a melhor gestão para o funcionamento das instâncias que hoje conversava com o nosso mestre aqui, Dornelles, de que é o local ideal para o funcionamento da casa, é exatamente a comissão, onde o número é reduzido, onde os debates podem ser aprofundados, onde a participação de todos sai da ditadura das lideranças. Portanto, na esteira dessa tarde de hoje, Vossa Excelência, como oposição, podia, inclusive, somar-se a esse esforço para que nós pudéssemos, a partir desse bom combate, a partir desse qualitativo debate, interferirmos aqui para o funcionamento e, assim, contribuir olhando no para-brisa para esse Brasil do futuro que a gente quer, que não começou com Lula, nem tampouco com Cabral, mas ele vai a cada dia começando com a participação de todos, botando tijolo por tijolo numa construção que, se ela não for a partir da escuta e da sensibilidade de entender, não como inimigos, ainda que como adversários, que as opiniões e as críticas podem ser adotadas, inclusive, como soluções, senão nós não vamos construir uma nação para todos, vamos continuar cada vez mais nos enfrentando em processos eleitorais ou na dicotomia daqueles que eram à esquerda ou aqueles que eram à direita ou aqueles que estão migrando daqui para ali para curar. Não quero que o PSDB mude a sua trajetória, nem quero impor ao PSDB uma modelagem de oposição. Não pode também o PSDB querer impor para quem está no governo uma modelagem de governo da cor, da forma e do jeito que ele enxerga. Um abraço e parabéns.